Vai começar mais uma edição do programa Certeza da Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim Oliveira. Comentários e análises da Carla Lopes Carlos. Boa noite, bom dia.
Nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora, vamos então dar início a este programa.
Banco Nacional de Angola coloca 3 bancos em falência que terá de ser decretada por um tribunal por via da Procuradoria-Geral da República e o Fundo da Garantia Bancária Sem Dinheiro para devolver os depósitos dos clientes daqueles bancos. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar de uma notícia esta semana do banco ligado do principal acionista Kudipayama, que se junta aos outros dois, a qual o BNA considerou não terem os requisitos legais para manter a atividade. E quando o governador do Banco Nacional de Angola fala em falência, também teve desta vez o último cuidado acrescentar que vai um dossiê, vai um relatório para a Procuradoria-Geral da República, que por sua vez enviará para um tribunal no sentido de ser decretado a falência. Ou seja, isto pode ainda demorar meses ou anos. E entretanto, temos também a designação de um fundo de garantia bancário que desde o seu aparecimento até hoje não tem fundo nenhum, ou seja, não tem os valores para qual a finalidade com que foi feito se cumpra. Se, imaginemos, ao fim de 3 ou 6 meses, houver, como é dito sempre, os depósitos dos clientes estão garantidos, caberia, em princípio, ao Fundo de Garantia Bancária entregar esses mesmos depósitos aos clientes. Tal não será feito, provavelmente ainda será o BNA, em relação aos outros bancos, curiosamente também ligados ao filho do antigo presidente José Eduardo Santos e ex-presidente do MPLA também, em de fazer a essa entrega dos depósitos aos clientes desses bancos que não têm condições para funcionar. Pode, eu digo pode, começar a surgir da parte dos clientes dos bancos em questão e pior ainda da restante banca, porque dentro dos bancos que estão a funcionar, apenas 5 podem-se considerar realmente com requisitos mínimos ou suficientes para manterem a atividade. E o cidadão, os clientes, durante os últimos 15 a 20 anos, a bancarização, chamada bancarização, ou seja, chamar os cidadãos a terem os hábitos de usar o sistema bancário para os seus depósitos, para os seus créditos, para rentabilizar as suas poupanças, começasse a criar uma desconfiança interna em relação à banca comercial. Isso seria muito mal, péssimo, numa economia que ainda está em crise. Por isso, dá-me a ideia que não há no discurso do Sr. Governador do Banco Nacional de Angola ainda essa preocupação, mas é bom que o tenha, porque com muita facilidade os clientes depositantes, não só desses 3 bancos em falência, como o BNA, e que, como foi dito, só um tribunal é que pode decretar, E, em princípio, só nessa altura é que os depositantes vão ter acesso ao seu dinheiro. E quando começarem, que isto é uma coisa que se é, tem um mês, nem tanto, o Banco Postal e os outros bancos, e aquele terceiro, começarem a perceber que não estão a receber o dinheiro e só vão poder recebê-lo quando houver uma sentença transitada em julgado que decreta a falência destes bancos. Então, é que o BNA ou, se até lá, o dito fundo de garantia bancário tiverem o dinheiro suficiente para começar a entregar aos depositantes os seus depósitos feitos nos ditos bancos, é que pode efetivamente ter um descanso. Ficam descansados. Até lá, pode-se começar a na verdade, o BNA tardou a fazer o seu trabalho e que o espaço de espera de recuperar os seus dinheiros, atendendo inclusive a desvalorização do próprio kwanza e as dificuldades de divisas, o dinheiro desvaloriza, entretanto, ao longo de meses ou anos. Ou seja, um cidadão que tenha lá 10 mil kwanzas ou 100 mil kwanzas, aquilo depois, como poder de compra dele, daqui a uns meses ou daqui a uns anos, não vale aquilo. E acho que, na verdade, podemos estar a caminhar para uma situação em que os cidadãos, e em particular aqueles que usam os bancos, como disse, haverá pelo menos cinco bancos que darão garantias mínimas aos seus clientes e ao próprio BNA, porque de resto, se começa a haver essa desconfiança, vai haver um grande atraso para recuperar depois, mais tarde, novamente a confiança nos bancos. Graves prejuízos para a economia.
Ajude-se a compreender o seguinte, Carlos, como foi possível, por exemplo, o banco operar no nosso mercado bancário e, portanto, usando a Caixa de Segurança Social das Forças Armadas como parceira e agora está em situação de bancarrota. Como foi possível chegar a esse extremo?
Bem, isso está ligado ao antigo sistema político controlado pelo presidente José Eduardo, presidente do MPLA, em que a lei previa, inclusive, um dos filhos mais novos ligados ao Banco Postal, apesar dos limites legais exigirem determinados valores de capital, abriam bancos. Ou era um negócio moderno, que dava prestígio e que servia para captar outros depósitos de gente de boa fé, não é? E que serviriam aos acionistas e detentores para se meterem em outros negócios, sem qualquer experiência bancária. Isso foi possível porque o sistema político o permitia. Agora, sistema, com a entrada de João Lourenço para presidente do MPLA e os avisos que fez aos militantes e dirigentes no Comitê Central e Bureau Político, foi uma linguagem usada direta para todos perceberem que aqueles que andaram efetivamente a enriquecer com alguma facilidade. Neste caso que estamos a falar, em relação aos bancos, das duas uma, ou iriam cumprir aquilo que estava na lei e foi-lhes dado tempo para isso, ou então acabavam por perder esses negócios que é o que está a acontecer. Por isso foi o ambiente político de um antelato todo poderoso e que esses dirigentes se consideravam acima da lei, acima de tudo, com impunidades, outros com as imunidades e por aí fora, que permitiu-se a isso. Agora vem tudo ao de cima e o cidadão, as famílias angolanas estão-se a perceber que efetivamente muitos dinheiros andaram a circular para enriquecimentos em causa e para desenvolver, nomeadamente, criação de bancos, sem cumprir o capital estipulado na lei, sem cumprir outros requisitos, e que, na verdade, terá que ser uma PGR a investigar, a reunir provas, saber de onde é que veio o dinheiro, como é que foi, para onde é que andou, perseguir o dinheiro e entregar essa mesma prova a um tribunal. Fará um julgamento, vai decretar uma sentença, obviamente no sentido daquilo que o BNA está a dizer, que é falência. Digamos que a sentença de falência, que devia ser o fim, já está a ser apresentada pelo BNA no princípio.
Carlos, quer dizer, praticamente, não é? Da forma como esses bancos operavam em Angola, da forma como esses bancos têm tanto operavam e alguns inclusive até têm operado, levou com que talvez tenha sido uma das razões que fez com que o sistema bancário americano se afastasse do nosso, não é verdade?
É uma das situações. Entre muitas, também essa situação.
Mas então, Carlos, se continuar a prevalecer essa situação, quando é que nós poderemos ver a normalização da circulação da moeda americana ou da venda direta da moeda americana ao nosso mercado?
Não terá a ver exatamente por causa desta situação que está a acontecer do sistema bancário de bancos que não deviam ser bancos. Isso tem a ver com uma outra situação e que de alguma maneira já se aflorou até na época final da era de Eduardo Santos. João Lourenço também tocou nela, governadores do BNA também tocaram nela, mas hoje volta-se outra vez com aquela coisa de que não tem a ver com a baixa do petróleo e tal. Não. Essencialmente, a desconfiança do Tesouro americano é a liquidez do mercado paralelo. O excesso de moeda, o excesso de moeda circular de mão em mão, quando existe um sistema bancário instituído em Angola. E os americanos, e muito bem, desconfiam a dizer que isso serve para branqueamento de capitais, terrorismo. Ah, mas nós temos, dizem os angolanos, e diz o BNA, inclusive foi os Estados Unidos várias vezes tentar convencer, mas não conseguiram. Dizem, nós temos uma lei muito rigorosa contra o branqueamento de capitais, inclusive a semana passada, outra diretiva do BNA para a Banca Comercial, para que efetivamente haja um controle muito mais rigoroso sobre os detentores de divisas, como é que entram e como é que saem. Exatamente para diminuir cada vez mais a circulação de divisas no mercado de rua, nas quinguilas. Não é? E por outra medida está-se a fazer isso com aproximação em termos de desvalorização, não é? Entre a moeda divisa e a moeda que circula ainda no paralelo. Já foi um diferencial de 300 e 400 dólares e que agora está numa diferença de 50, entre 50 a 100 dólares. Não é? Ainda existe essa mesma diferença. Por isso, a grande preocupação de que os bancos correspondentes já estão a vir outra vez, enfim, aos poucos e poucos, eu diria que agora a Banca Comercial está já e numa normalidade em termos de compra e venda de divisas, nos leilões que o Banco Nacional de Angola vai fazendo o deslizar e a desvalorização quase contínua, quer do dólar, quer do euro, que são as duas moedas que circulam mais como divisas em Angola. Por isso, está a haver, digamos, uma preocupação, até para os investidores estrangeiros acreditarem que o sistema bancário está a ser normalizado. Ou seja, é impensável, imaginemos um investidor fazer uma transferência para um banco postal, que não tinha sido indiciado como um banco falido, ou em vias de falência, ou em falência, e esse dinheiro perder-se, não é? Por isso, o investidor estrangeiro está a ter uma visão positiva destas posições do BNA em tentar realmente dizer: este banco não serve, tem que acabar. Aquilo também não serve, e já lá vão três. E acho que ainda vai ter que haver mais, não é? Há muitos bancos que realmente nem são banquinho sequer, não é? Aquilo foi feito até de três pancadas com um letreiro a dizer que é banco, e pouco mais. Por isso, acredito que não se fique só por estes três bancos, sendo que há pelo menos cinco que, efetivamente, o BNA reconhece que cumpre todos os requisitos e cumpriu o aumento de capital e tudo mais.
Mudança de assunto. Banco Nacional de Angola coloca três bancos em falência. Que terá. Mudança de assunto, desculpa. Mais eurobondas e títulos do Tesouro aumentam a dívida do país e a situação de pobreza da maioria dos angolanos não é reduzida. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Vamos pegar ainda no primeiro tema, tem a ver mais até com os títulos do Tesouro. E porquê? Porque alguns desses vai ser milhões e milhões, para não falar um bilhão de kwanzas a ser injetado no BPC. E é uma coisa. O próprio FMI está a alertar já neste momento, lá está aquele controle, nós já falámos nos programas anteriores, o FMI deu aquele valor, os valores seguintes vão ser em tranches, desde que seja cumprido todo o programa que está acordado e que o FMI tem técnicos atentos. Ora, estes bilhetes de tesouro acabam por ser valores que a banca comercial sempre a tentação de os comprar, não há problemas de não colocar, mas a banca comercial a comprar estes bilhetes de tesouro é menos dinheiro que vai para a economia, para financiar os agentes económicos, para financiar os empresários angolanos, para a criação de empregos e por aí fora. Isto está a servir, grande parte dele, nomeadamente, para injetar num banco que é o BPC. Tem um mal parado de dívidas colossais. É o topo, é o número um da banca em Angola com esse grande problema do mal parado. E o FMI já veio dizer: atenção, nós estamos atentos. Há que fazer uma reforma profunda nesse banco. Há que fazer um saneamento da liquidez e da resolução desse mal parado antes de estar a alimentar mais dinheiro, essa gente. Porque repare, o que é um crédito mal parado? É aquele crédito que foi entregue a personalidades, como nós sabemos, influentes na política, no partido que domina Angola desde a independência até hoje. Sem garantias. Ou com garantias mínimas. E essa gente responsável por créditos de grande valor, que se torna muito difícil a sua cobrança, andam na boa vida. E o dinheiro eles deviam estar a pagar e não pagam. Está a ser colmatado esse mal parado com o erário público. E o dinheiro do erário público é dos cidadãos angolanos que pagam impostos. Será que haverá algum cidadão angolano informado disto? Que aceite uma situação destas? Não é preciso o FMI dizer que não vê com bons olhos. A maioria dos angolanos e das famílias angolanas não estão a ver com bons olhos dinheiro que efetivamente podia servir para construir escolas, para construir e dotar hospitais de equipamentos e recursos humanos e outros. Recuperar estradas, pontes. Arranjar essas estradas para escoar os produtos agrícolas para não apodrecerem no pau que está lá plantado. Por isso, estar a recuperar um BPC injetando dinheiro, sem qualquer reforma, sem chamar essa gente devedora com ações executivas sobre os seus bens, sobre os seus depósitos, sejam onde eles estiverem. Isso não se ouve. E aí que o FMI está a alertar, e bem, o titular do Poder Executivo, João Lourenço, Presidente da República, que tem que ter em atenção o Ministro das Finanças, com o Governador do Banco Nacional de Angola. Não é só fazer títulos do Tesouro, recolher os milhões e estar a alimentar, não é, uma bolsa, um buraco sem fundo. Tudo que cai ali desaparece. Por isso é que, neste segundo tema, preferimos começar por aí. Os eurobonds é mais, pode chegar até 5 mil milhões de euros em fases também, mas está-se a pagar Angola. Está a pagar uma taxa de juro, em alguns casos, que vai desde os 7,5% aos 9%, que no mercado financeiro internacional de eurobonds é um juro alto. Obviamente, quem andava a pagar 18%, na época de Eduardo Santos, 17%, 15%, 18%, aplaude eurobonds a pagar 9%, ou 9 e pouco por cento, ou 9,25%. Com prazos de 10 anos e alguns até vão aos 30 anos. Mas em base a endividamento. 30 anos a pagar. Mas está-se a pagar esses novos eurobonds que vêm com crédito a uma taxa de 9%. Portugal não tem as riquezas, o potencial de riquezas de Angola, está a reduzir a sua dívida, mas na ordem de 1%, até já teve juros, pagamentos de juros negativos, 2%, 1,75%, para se ter uma ideia. Por isso, quem está a colocar eurobonds a pedido do Executivo angolano, que está previsto no Orçamento Geral do Estado, está a considerar Angola um país de risco, a cobrar os tais 9%, 7,5%, 9,25%, à volta disso. Quer isto dizer que quanto mais eurobonds Angola tem, não falta, diz com algum orgulho o Ministro das Finanças angolano. Não, nós colocamos e se mais pusesse, mais colocávamos. Mas isso são os especuladores financeiros internacionais que procuram países que têm algumas riquezas, como é o potencial que é Angola, não é? E para eles é bom, em vez de estarem a entregar na Europa a juros de 1% e 2%, preferem entregar a Angola 9%. É só Angola pedir. E quando tiver a 10, é 10. E quando for a 11, é 11. É assim que eles fazem dinheiro sobre dinheiro. É assim que os especuladores financeiros ganham fortunas com os países que todo o dinheiro para tentar, no caso da Angola, melhorar a vida dos angolanos. Tem a ver com este tema, quando nós dizemos que aumenta a dívida, vem eurobonds, vem títulos de tesouro para o BPC, mas a pobreza da maioria dos angolanos continua a não ser reduzida. Continuamos a viver os mesmos problemas ainda hoje. Hoje, a própria PPA, veja-se o ridículo da situação que eu vou relatar e que eu vi na televisão pública de Angola na edição da noite de hoje. A Avenida 21 de Janeiro, que todos os luandenses conhecem no Morro Bento, do lado da rua, tem água, fornecido pela IPAL, os seus clientes. Do outro lado da Avenida 21 de Janeiro, não há água. Obriga os residentes de um lado a atravessar aquela rua que tem um movimento doido, carros, ali atropelamentos a toda hora, conforme dizem os residentes, não é? A ir comprar as casas dos vizinhos, a água que a IPAL só fornece de um lado da rua. E há quanto tempo é que isto está assim? Há um ano. Não está assim há uma semana. Não está assim há um mês. Não está assim há um trimestre, nem há um semestre. Está assim há um ano. E há vários bairros em Luanda nessa situação. É por isso que são estes dados reais que nos leva a indicar neste tema. A situação de pobreza da maioria dos angolanos não está a ser reduzida. Não há redução da pobreza. Estes créditos estão a entrar, mas não estão a entrar a benefício dos angolanos. Porque senão, não se estava, e dizia, como já dissemos, o FMI está a aconselhar a Almara a fazer uma reorganização do BPC antes de injetar seja o que for lá dentro. E esse dinheiro seria muito bem aplicado na agricultura, na produção, na diversificação da economia. Todo aquele discurso do PDN, o Plano de Desenvolvimento Nacional e tudo mais. Mas as palavras levam o vento. Agora, obras concretas realmente é mais difícil.
Por último, a criação da Autoridade Reguladora da Concorrência, Arquipélago Executivo, serve para melhorar a política de concorrência e o ambiente de negócios.
Na sequência dos outros dois programas, chegamos àquilo que nós tratamos já em alguns programas, já estava prevista esta Autoridade Reguladora de Concorrência. João Lourenço, no seu discurso, quer no país, quer lá fora, diz, atenção, nós temos uma lei da concorrência, não permitimos monopólios, não vamos permitir aqui compadrios, não vamos permitir que afilhados enriquecem a proveito do próprio, etc. Temos uma nova lei do investimento. Por isso, esta autoridade realmente é importante porque vem regular as regras em que os agentes económicos saberão quando vão fazer os seus investimentos, onde vão fazer, qual é a concorrência que vão ter, não vão todos beneficiar perante o Estado as mesmas isenções, os mesmos benefícios, vão ter as mesmas oportunidades em termos de rapidez, de constituição das suas empresas, dos licenciamentos, dos alvarás, enfim, criar tal ambiente de negócios favorável ao IDE, Investimento Direto Estrangeiro, de que tanto Angola precisa e fala. Por isso, não podemos dizer que o Presidente João Lourenço, nas vestes titular do Executivo, os seus auxiliares, ministros e secretários de Estado, não estão a fazer nada. Não. Estão a criar as instituições, estão a criar as legislações, mas só isso não chega. Isso é importante, sem dúvida, para o investidor ter uma garantia legal. Agora, é preciso ter uma justiça célere. É preciso ter tribunais arbitrais para quando surge um diferendo, existe sempre uma interpretação em que as coisas aconteçam com alguma rapidez. É preciso que efetivamente haja a certeza de que aqueles que trazem suas poupanças para Angola para investir e criar emprego, coisa que há uma dificuldade no empresário angolano que ainda está a receber dívidas atrasadas do Estado. Ao Estado de 2019 está previsto e há o compromisso do Ministério das Finanças logo no início do corrente ano dizer que vai ser efetuado pagamento. Por isso, o ambiente de negócio é este conjunto de fatores que são importantes para que os jovens, na verdade, acreditem no Presidente, no titular do Poder Executivo, nos ministros, nos deputados, na Assembleia Nacional no seu todo, nos agentes económicos, na aplicação direta no desenvolvimento da agricultura, das PECs, da indústria transformadora, da agroindústria, seja onde for feito o investimento. Agora, esta última semana, constatamos uma grande televisão pública de Angola, uma grande referência a uns empresários franceses que na zona de Viana fizeram uma grande padaria que produz 150 mil pães e tal, mas padarias toda a gente faz. Toda a gente se dedica à indústria da panificação, como é evidente, não é? Mas não é propriamente, ah, porque depois vão investir também na área alimentar, de que são importadores, mas que depois o milho já virá em bruto, fará um tratamento, não? Dissessem, o indivíduo que fez, o francês que fez aquela padaria em Viana, que também está a comprar numa província tal terreno para produzir milho e que depois vai haver moagem e que depois esse mesmo milho vai para a dita padaria, era diferente. É a verdadeira diversificação da economia. É o verdadeiro investidor. Aqui, francamente, quer dizer, fazer uma festa, uma festança, a sua ministra e tal, devido à grandiosidade do empreendimento, sem dúvida, é uma grande padaria, não deixa de ser uma padaria. Por isso, quando vem o presidente da Itália falar que as grandes empresas estão interessadas em vir em Angola e com isso vai-se criar realmente o surgimento de pequenas e médias empresas angolanas, pronto, que venha. Agora vamos saber quando é que vem. Quais são essas grandes empresas? Porque a única que nós conhecemos e que vai aumentar o seu investimento é a Eni, que é na produção petrolífera. Aí todas elas, seja a Eni, seja a BP, a Chevron, seja o que for, estão satisfeitas porque viram os seus impostos, que eram uma sobrecarga na época em que a própria Isabel dos Santos estava a reformular a Operação Angola, que já tinha tempo detectado esse descontentamento em reuniões que tinha com essas grandes petrolíferas internacionais que estão em Angola, mas é a produção petrolífera, é aquilo que mais receita nos dão. Pois é, mas por outro lado, se eles estão a fazer grandes investimentos devido ao OPEP, como dissemos em programas anteriores, a produção angolana vai ser menor. E ainda por cima, como também dissemos no programa, vai haver até no primeiro trimestre, já garantido pelo Ministro das Finanças, a revisão do OGE em virtude da baixa do preço do petróleo Brent, e aquilo que serve de referência à produção angolana e das receitas fiscais inerentes a essa mesma produção. Por isso, neste programa, foi um programa mais virado para a área de economia, mas também para que haja a visão da parte do cidadão, das famílias angolanas, que muito financiamento, muito endividamento, mas ainda estamos em cima de salvar elefantes brancos, buracos sem fundo, e que realmente deviam era chamar à justiça, à barra da justiça, aqueles que andaram na roubalheira e que efetivamente prejudicaram largamente o povo angolano. E nesse aspecto há que dar uma prioridade efetivamente instrumento na área da justiça, a investigação, a PGR, mais magistrados, mais investigação, para que seja mais célebre.
Mas, Carlos, tanto os franceses como os italianos e também outros potenciais investidores estrangeiros apelam ao empresariado nacional, portanto, a assumir a sua parte dentro do nosso mercado.
Apelam. E os empreendedores e empresários angolanos ficam satisfeitos com esse apelo. Só que não podem corresponder porque não têm o capital suficiente, não é? E acabam por estar numa posição minoritária e desfasada, digamos, em termos do lucro que esses empreendimentos estimam vir a ter e por conseguinte, um empresário visa o lucro. É óbvio. E, por conseguinte, não há ainda. Meu Prodesi é uma linha que, embora venha apoiar, tem como objetivo apoiar o empresário angolano, mas ao contrário do Angola Invest, que acabou, faliu, entre aspas, não se sabe ainda porquê e por quanto e quanto, dizer que os senhores vão beneficiar de uma linha, houve agora o Banco Crédito Alemão, que fez um acordo. Milênio Atlântico, na ordem dos 1.300.000.000, uma coisa assim de euros, que vai servir para apoiar diretamente projetos de produção em várias áreas. E sim, isso sim é um bom caminho. É um bom caminho. Agora, é preciso que sejam vários, porque só esse não é suficiente, não é? E quando se diz que o OGE tem 80 e tal, 83 programas para serem executados e que se prevê que haja financiamento para os mesmos, vamos lá ver se a palavra crise não esteja sempre, junto ao discurso político, a ser referenciada para justificar realmente a não execução daquilo que fica previsto e que depois passa para o orçamento seguinte por falta verbas da locação financeira.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abração.
Um grande abraço, bom fim de semana, Alfa Vito. Cá estaremos para a semana com outro programa. Um abraço.
Um abraço.
Tiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pequeno, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo, pra garantir aquele fundo. Fui rasteirado, cangado, meu mambo, passaram pelas mãos. Fui bonito pro estado, com aquele salário coxido, pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, muita gente comendo, salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meu salário, nem só não me contei. Não foi essa a minha irmã, a liberdade que sonhei. Não foi essa a minha irmã, a liberdade que sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te ver? Me transformaste num povo marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um visto arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, ai, ai. estava aqui. Ser político agora eu estava aqui. Apoio esse timba catimba, saí de lá marrotado.